дедушки на улице, ребе подождею фонарь. Лосара сова, у кого дать добро, по саву чену баху пешкану, башку калушку сразу. Та сопра дуи, пачкали ду кому, жизнь кисат любой, я фарыш гафа живу. Somos amigos em terra, somos amigos do mar, juntos somos a guerra, juntos estamos no mar.
Olá, cambada de desocupado que não tá fazendo nada. Obrigado por perder esse tempo que vocês poderiam estar salvando a humanidade. Então a gente está aqui no ar novamente. Quem quiser entrar em contato com a gente pode nos enviar um e-mail para
araevacuacao@gmail.com. Lembrando que se escreve araevacuacao@gmail.com. Sem acento, sem tiozinho, sem frescura, sem nada.
Quem quiser fazer sugestão, reclamação e por aí vai, pode mandar para o nosso e-mail que a gente vai ler com carinho e deletar tudo depois, para não encher a caixa. Pode mandar nudes, pode mandar tudo, fax também.
Tem fax.
Facas? Mande facas.
Pode mandar correspondência que a gente vai colocar tudo num canto e jogar para cima e escolher uma.
Igual sortear. A Xuxa.
Igual o caminhão do Faustão.
E por falar em Xuxa, qual será o tema de hoje, meus amiguinhos?
Tan, 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 tan.
Toma cachaça, caralho!
O xixi da Xuxa, a breja, a borrega, o golinho. E hoje, para falar dessa paçoca, temos eu, a voz mais linda da internet, acompanhado com quem?
Senhor Domus, do meu lado.
Consumindo cerveja, por que não? E do meu lado,
polegar vermelho.
Eu achava que você era verde.
Pode me chamar de vermelhinho.
Farei uma pergunta para vocês, meus amigos, porque a gente é a nata da cultura intelectual. Então a gente vai explicar para vocês que são ignóbeis o que é a cerveja. Amigo Domus, o que é a cerveja?
Além do néctar dos deuses?
Exatamente.
Uma maravilhosa solução etílica à base de água, lúpulos e cereais.
Cereais. Quais são esses cereais?
Depende da cerveja, se for vagabundo é milho.
Justo. Agora a gente precisa de uma opinião de um profundo conhecedor da história mundial do mundo, Polegar Vermelho. O que é a cerveja e quando ela surgiu?
Só um pouquinho.
Você vai buscar esse conhecimento aonde?
Eu tô puxando da memória mesmo.
Da memória da onde?
Do Wikipedia.
Enquanto isso, tô tomando uma American Lager. Alguém quer um pouco?
O que você está bebendo?
Não posso falar da marca, não é patrocinado.
Justo, válido, louvado.
Patrocinadores.
Eu vou falar para vocês que já faz um ano e uns quebrados que eu não bebo cerveja e nenhum tipo de álcool.
Que vida desgraçada.
E eu sei, porque depois que eu tirei a vesícula biliar do Billy, do figo, eu não consigo mais tomar cerveja.
Mas nada, você não toma nada, nem Domus.
Não, eu tomava destilado, mas daí não é muito legal, que eu fico estragado depois. Porque não é todo mundo que tem o poder de regenerar do Sr. Domus.
Isso é verdade, mas ainda mais se é a Bilis.
A Bilis de Bob.
Então vamos lá, a cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais killers. Porque a cerveja mata em excesso. Principalmente cevada maltada. Acredita-se que tenha sido uma das principais bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. Acredita-se? Lógico que é. Atualmente é a terceira bebida mais popular no mundo, logo atrás da água e do café. Do café, ô louco.
Da água?
É a bebida. É da água.
E da Coca-Cola.
É, então eu achava que era Coca-Cola em primeiro, café em segundo. Cerveja empatado em segundo.
Cigarro.
Depois
a
água. Mas tá bom.
Coca-Cola perde pra Pepsi.
É porque a água tem muita quieto. População que ainda mora em regiões remotas, né? E aí é obrigada a tomar água ainda, né?
Não, segundo aquele filme do... Aquele filme do, daquele cara que fica correndo lá, que ele leva uma Coca-Cola na cabeça, Coca-Cola chega em lugares ermos.
Ah, é verdade.
Todo daquele filme.
Às vezes houve um trovão quando não há nuvens no céu. E acham que os deuses comeram demais e suas barrigas estão roncando de novo.
Os deuses devem estar loucos.
Exatamente.
Os deuses devem estar loucos. Locos.
Historicamente, a cerveja já era conhecida pelos antigos sumérios, egípcios, Mesopotâmios e Íberos. Iberos, é verdade.
Ah, é, tá no, é, no apogeu da humanidade. É.
Então, se a
isso
gente parar
lá por
pra
mais
pensar,
ou menos 6 mil anos atrás. Então,
a pirâmide pode ser um isopor?
Genial, nunca tinha pensado nisso. Um imenso isopor gigante?
Pode ser. Porque você sabe que o triângulo, a pirâmide, ela tem propriedades mágicas, né? Oh, 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 it's magic, you know. Never believe it's not so.
It's magic, you know. Você pode colocar, por exemplo.
É verdade. Você sabia que se você faz uma armação, você faz uma armação de metal, de pirâmide, e você põe uma planta no meio, uma flor, e uma mesma flor, tipo, uma rosa dentro e uma fora. A rosa que tá dentro da pirâmide, ela demora muito mais para morrer.
Por quê?
Por propriedades que a gente desconhece da pirâmide. Ou seja, se você colocar uma cerveja lá dentro, provavelmente ela deve durar muito mais do que uma cerveja lá fora.
Ixi, que onda é essa, meu irmão?
Então acho que ela, se não for como isopor, ela é como aquela camisinha que a gente põe para proteger
a
cerveja.
A gente não
põe para proteger a cerveja, para ficar mais gelada mais tempo.
Isso daí, eu vou procurar depois em Pitágoras para ver se ele
pode procurar, tem as propriedades do...
Propriedades mágicas,
da
é o nome científico,
isso.
Exato.
Propriedades mágicas pitagorianas da cerveja.
Propriedades místicas, depois eu vou procurar sobre isso aqui também.
Ô, você! Hoje eu acordei pra beber.
Bebe, negão.
Hoje eu acordei pra biritar o modelo.
Mas basicamente é isso sobre a cerveja. 6 mil anos de história, já os egípcios já tomavam cerveja e a gente tá tomando até hoje.
E qual é a marca de cerveja mais antiga do world?
Cara, procura aí, mas talvez seja as cervejas trapistas dos monges trapistas da Bélgica, que eles faziam desde a Idade Média.
Ai, desgraçado! O que que se não... Acertou de novo, a miserável!
Eu não tenho certeza, tá? Procura. Acho que, pelo menos que ainda tá em fabricação, não sei, para essa.
Ainda bem que o polegar vermelho é um mestre do conhecimento.
Cerveja mais antiga do mundo, vamos lá. É considerada a cerveja mais antiga do mundo. Aqui não tem o nome, peraí.
Qual a marca de cerveja mais antiga do mundo?
É que é um nome alemão, tá?
É, da Baviera aqui, pelo jeito.
É, você que vai pronunciar o nome, tá?
Ah, meu alemão, Supremo.
Travou tudo aí?
Não, já vamos encontrar.
Aí, a cerveja mais antiga do mundo é...
Atualmente é fabricada pela Bayerisch Stoutenbräuher. Weinstephan, cervejaria bávara estadual de Weinstephan, sei lá como é que se fala isso, situada na colina de Weinstephan, em Frisinga, na Baviera.
Que lindo, cara! Que atitude!
E a cerveja mais antiga do Brasil?
Só um detalhe, essa cerveja mais antiga do mundo, ela é produzida desde o ano 800, então tem aí 1200 anos. Mais ou menos.
Ó, matemática, senhor Domus, ela é produzida no ano. Ela foi produzida no ano de 800. Quantos anos essa cerveja tem?
Mil
anos!
219.
19.
Aí sim.
É que eu tô lendo porque eu tô bebendo cerveja.
A cerveja mais antiga do Brasil.
Peraí.
Minha dívida, ô meu pai, esqueceu o Serasa e o SPC.
Tem uma história lá dos índios que mastigava a manioca e depois cuspia no negócio e depois fermentava e virava uma cerveja, uma birita.
É, virava uma bebida alcoólica, mas não é cerveja.
É verdade?
É pior que é mesmo, eu já vi isso no, sei lá, eu ia falar Globo Rural, mas não é bem isso. É, sei lá, um daqueles programas da Globo, como é que fala? Globo Repórter, acho.
Você beberia?
Negócio babado de mandioca?
Não, de índio.
Não.
Acho que é a segunda vez que a gente tá falando de índio aqui, né?
É, que a gente adora os índios.
Aham, sei.
Ó, em 1868, a fábrica Christoffel, em Porto Alegre, já vendia mais que cervejas importadas da Inglaterra, Alemanha e Dinamarca. Já vendia cerveja brasileira. Mas aqui não especifica qual que era o nome, porque provavelmente eram cervejas amadoras, assim, feitas em fazenda, não tinha uma marca específica.
Com mandioca.
É.
Pelos índios.
Índio babado.
Índio babado.
Mas, ó, vamos ver aqui a fábrica de cerveja mais
antiga do Brasil.
Antiga. É a cervejaria Canoinhense. É a micro cervejaria mais antiga do Brasil em funcionamento. Parabéns à cervejaria Canoinhense.
Maravilhoso. Uhul. Nome de índio?
É. Nome de índio.
Canoinhense.
Caigando.
Eu já falei muito de corno, dessa vez eu vou mudar. E agora é sobre cachaça que nós iremos falar.
Já falei muito de corno, e dessa vez eu vou mudar. E agora é sobre cachaça que nós iremos
falar. Vou falar pra você que uma vez eu vi uma cerveja, vou até falar um nome, né? Porque não deve mais nem existir, porque é muito lazarenta. Cerveja.
Boing!
Ela existe, lógico que existe.
Ela vinha num litro de tubaína, que é de 2 litros.
Eles vêm garrafa de plástico de 2 litros, né? E não é garrafa de Coca-Cola, não.
Agora a gente tá falando. Agora a gente tá falando de cerveja de verdade.
É.
Poing.
É referência em termos de cerveja no Brasil.
Nossa. Poing.
Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, em 2009, 2008, eu tinha um amigo que era o...
Mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin!
Polegar vermelho, e a gente ia num bar que chamava Pé na Cova, que ficava na frente
glorioso.
Do cemitério.
Exatamente.
E a gente bebia uma cerveja de arroz muito das filhas da puta, que chamava
Santa Serva. Que Santa maravilha. Tô com
existe ainda?
Acho que não, nunca mais vi.
Acho que a Santa Serva não. Depois que fechou o Pé na Cova, era o último lugar que ainda vendia.
Vendi.
Eu acho que ele fabricava lá a Santa Serva, esse pai.
Eu lembro, tinha na parede o logo da Santa Serva.
Tinha,
era
tudo,
bem
era
ruim.
Tudo da Santa Serva.
Nossa, era muito, muito barato, saudade disso aí.
Era 70 centavos, né?
Era muito barato.
Pagava.
Cara, 10 reais eu saí como alcoólico.
Se tivesse ainda a Santa Serva naquele preço, eu continuaria tomando ainda, até hoje. Já teria morrido, mas estaria tomando, com certeza.
Depois eu falo pra você um lugar que você pode comprar uma cerveja...
Tão ruim quanto?
Não, até que é razoavelmente boa. É puro malte, garrafa 600 por 3 reais.
Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo. Menina, não mente não, menino, não mente não.
Qual? Aonde?
Aonde? Não, fala já.
Eu não posso falar o nome dos estabelecimentos.
É, mas e a marca da cerveja?
Não, é num posto de gasolina.
É num posto?
Um famoso posto de gasolina.
Um famoso posto só tem um.
É um posto de gasolina cujo qual o senhor foi mijar na rua de trás e caiu bêbado e saiu rolando no mijo?
Provavelmente foi nesse lugar. O nome da cerveja tem alguma coisa a ver com montanhas.
E o posto, ele é o nome de uma parte de um corpo?
Sim. É o joelho do braço.
Ah, entendi. Então,
é
já
a nuca
sei.
Do joelho.
Exatamente.
Então já sei qual posto é esse e... É a garrafa de 600?
Garrafa de 600, tá escrito por um balde.
Ô, louco.
E você compra muito lá?
Ah, cara, eu tomei algumas vezes, até aquela gostosa. Tem alguns efeitos no outro dia, mas fora isso tá tudo certo.
É, realmente. Os efeitos no outro dia deve ser uma coisa assim que tá influído no preço.
Ela literalmente corra para as colinas.
Você começou a tomar cerveja?
Ah, assim, tomar ou experimentar, que é diferente.
Não, experimentar quando você é criança, você experimenta.
É, exatamente.
Tem um vô, um tio que te dá cerveja,
então,
mas...
Então, porque assim, quando eu tinha acho que uns 8, 9 anos...
Foi quando você começou a tomar anos. Mesmo?
Não, eu comecei a tomar. Porque...
Não, tinha no boteco.
Fazia churrasco em casa, aí eu, meus primos, meus amigos, pegava, sequestrava uma latinha e levava pro quarto. Aí levava lá e tomava. Esse negócio ruim, só vez. Aí toda vez que você pegava, tinha o mesmo tanto. Aí você falava, caralho, não vai acabar.
Ninguém tava tomando.
Mas todo churrasco era igual, todo churrasco a gente pegava.
Churrasco tem que ter cerveja, senão não é.
Tem
churrasco.
Que ter, exatamente.
Mas depois que eu vi
primeira coisa que tem que ter é cerveja, em segundo, carne.
Então, mas depois que eu vi aquele negócio de churrasco vegano, e os churrascos veganos não tem carne.
Mas tem cerveja, então você vê que a cerveja é o mais importante.
É o mais importante.
Porque a cerveja é vegana, né?
Caralho, deixa eu contar uma história.
Peraí, é o segundo programa que a gente fala de vegano.
eu fui uma vez com o nosso amigo que fala assim... Que merda, fi!
Ah, sim, claro.
Um churrasco de uma banda. Uhum. Tá aqui de Londrina, que o nome é Palavras Mágicas.
Ah, sim, claro, claro, claro.
Eu não vou falar.
Poing!
Pois é, Palavras Mágicas. E daí tava tendo um churrasco lá. Mas o churrasco era cerveja e uma linguiça carbonizada só no, na churrasqueira. Churrasquinho? Bom.
Bom mesmo?
Bom.
Mas aconteceu alguma coisa especial?
Não, eu não comi isso. Isso é muito deprimente pra um gordo.
Ah, isso é verdade.
Porque fala assim, vai ter churrasco. Aí você fala, cara. Eu vou comer. Chega lá, não teve.
Cara, geral, 90% dos churrascos que eu sou chamado,
não
que
tem
eu fui
cara.
Chamado a minha vida, era só uma desculpa tomar cerveja.
Por falar também.
Poing.
Palavras mágicas?
Ele entrega, né?
Isso me lembra de uma história. Nossa.
Abracadabra.
Ai, lá vem. Qual delas?
Da bebida.
Ah, da bebida mágica! Claro! Uau. Você não lembra?
Não, olha como já tá.
Sr. Domus, essa
minha
gentileza.
Cabeça já foi.
Não, era um belo dia que nós estávamos. Era show deles ou eles estavam. Ou só passou um integrante em
tava
questão?
Só um integrante.
Ah, tava um integrante só em questão, né? Abraço pra ele, ele vai saber. É, mas não vou contar o nome dele. Bom, a gente tava no recinto, até que esse integrante estava com uma bebida...
Tipo Heineken?
É, era pra ser Heineken, né?
Uhum.
Só a gente não sabe o que tinha dentro da Heineken. Aí ele deu um golinho para o nosso pequeno cidadão aqui, intrépido.
Você tomou também.
Eu tomei, mas tomei pouco. Você tomou em quantidades insalubres. O que deixou você muito maluco...
Cada vez que você piscava o olho, tinha passado uma hora.
Mas você tinha tomado um Rivotril ou não?
Não,
não, não tinha.
Esse dia
ele não estava medicado nesse dia.
Mas tinha alguma coisa, estava batizado a bebida.
É possível.
Possivelmente um boa essa... noite Cinderela.
Cara,
né?
Do jeito que ele...
Cinderelo.
Mas ninguém
boa noite Cinderela.
Do jeito que ele ficou, eu nunca vi ele ficar bêbado tão rápido. Ele tava. Numa hora ele já tava segurando a latinha com as duas mãos, né? Aquele sendo clássico falando assim, senhor Domus, tô ruim.
Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Você é de outro planeta?
É.
Você bebe cachaça?
Só não fumo uma coisa.
Tô ruim. Aí ele, espera aí, eu vou lá parar. Aí depois ele já voltava, não vou mentir, bebi, tô ruim. Aí eu não sei como que ele voltou vivo, mas tudo bem.
Tá vivo até hoje, senão então era um negócio saudável.
Então, eu acho que a última vez que eu bebi foi aquele show de uma banda que só tocava hits.
Uhum.
Ah, claro.
Passou como um cometa.
Isso, agora passou
como um decometa.
Passou um cometa.
Tá.
Daí eles fizeram um show... De despedida, chamou todo mundo que já tocou.
Mas foi naquele lá faz tempo?
A última vez que eu fiquei louco.
Putz, eu lembro desse dia.
Aí o que eu fiz?
15 negros no palco, parecia Titãs.
Exatamente, mas eu não lembro. Por quê? Porque eu tomei um pouco de Rivotril, que eu estava meio doente na época. Tomei mesmo, me mediquei, tarja preta. E daí eu falei, vou beber as bebidas, que daí eu aproveito o melhor show.
Uhum.
Bebi, fiquei ruim e teve um amigo nosso que terminou e a namorada dele veio querer tirar satisfação comigo porque que eles terminaram.
Começa a me recordar disso, eu cheguei mais pro final.
Então eu não vi o show, eu não aproveitei minha bebida
e ainda
tive que ficar escutando.
É, você tinha duas saídas, você bebia mais, você ia embora. Ou você juntava o casal, colocava um de frente pro outro e falava, vocês são brancos, vocês se entendem, e caia fora. Mas aquele show foi legal.
Não lembro.
Não lembro.
Me deu até uma tristeza agora.
Aquele show foi legal, porque foi show que vieram os ex-integrantes e tal. Pô, cara, aquele show foi
legal. Poing. Poing.
O nome que você pode falar, que pode ser qualquer Carlos aí.
É, agora.
Poing.
Já é um nome que tem poucos agora.
Poing.
Você pode falar numa boa.
Fiquei sabendo que ele é muito guerreiro.
Eu tenho que avisar pro Psycho cortar todos esses nomes que a gente tá falando. Vou
colocar outros nomes.
Não, só cortar, fazer o bip.
Ou colocar um poing.
Exatamente. Olha o Psycho Manja das Paranauê.
Olha, eu vou até gravar pra ele usar. Poing.
Onde estávamos?
Eu tenho uma pergunta.
Até duas.
Tá bom, três.
Vocês já tomaram mais de um tipo de cerveja, né?
E existe mais de um tipo?
Não de marca, de tipo. Não, essa aqui a gente toma é Pilsen. Que eu tô tomando no momento. Já. Na verdade é uma América Lager, não é Pilsen. Vocês têm alguma preferida? Qual vocês já tomaram?
Ah, eu gosto muito da Weiss, eu acho ela boa.
A Weiss é de trigo, muito bom.
É, só acho de garbo elegância. Eu gosto também bom. Daquela Stout, né? Que é a Guinness.
Stout. Tá, Stout. A Guinness é Stout. Né?
É, Stout é boa. E gosto também da Kimi.
Kimi Raikkonen.
Não, o que me der.
É, essa eu gosto também.
E a Japonês Colorado? Vocês são Pilsen só?
Cara, eu tomo as Kimi.
Tomava Santa Serpa.
Eu tomo as Kimi, na verdade, assim. Que me der, eu vou tomando. Eu não manjo muito de cerveja, assim. Eu gosto de tomar.
É porque é a cara.
Né? É, eu gosto de tomar. Se me der uma cara, eu tomo uma cara. Se me der uma barata, eu tomo um barato.
Antigamente a gente saía.
Se eu tiver que comprar, eu compro mais barato.
Encontrava ele na noite, ele tava com um copo. Só que ele usava aquele mesmo copo a noite inteira. Então o pessoal ia chegando, colocando bebida no copo dele, então eu chegava uma hora que o copo dele estava marrom.
Nossa senhora!
Essa é uma tática que eu aprendi em Cornélio Procópio. A pessoa tá tomando uma batidinha de alguma coisa, falou, dá um golinho aí, o cara põe. Aí tem outra pessoa que tá tomando vodka com refri, dá um golinho aí, põe. Ah, tá tomando pinga, dá um golinho aí. Você tá com o copo sempre cheio. E o gosto fica bom, porque mistura coisa doce com coisa salgada.
Salgado de mão.
O doce prevalece, geralmente, e o gosto fica bom. Eu não gostava de cerveja, aliás. Não sei, né? Tô revelando aqui uma coisa que não poderia contar nesse tema. Mas eu odiava cerveja. Só tomava destilado só. Caipirinha, batidinha. Mas como isso era ruim, porque na hora de dividir a conta, todo mundo rachava a cerveja e eu tinha que pagar o meu separado. E também porque, enfim, ficava bêbado antes dos outros. Aí eu comecei a tomar cerveja muito forçado, por causa desse nosso amigo que fala estranho aí, que o Vitão já se referiu a ele, né?
Boing.
Não quero falar o nome dele. E ele meio que me... Não forçou, mas eu me senti forçado a tomar, porque o cara só tomava cerveja. Ele ficava falando que era muito viado de tomar outras coisas.
Fi, você vai tomar essa merda?
Cerveja, cara. Esse homem toma cerveja. Daí eu tinha que tomar cerveja por causa desse senhor que tinha... Usava brinquinho.
Esse senhor.
Brinquinho e cavanhaque. E daí comecei a tomar cerveja sem gostar. E
pra
aí,
agradar ele.
E foi assim por meses, até um dia que tava um calor do inferno, tipo um domingo, morava num pensionato. E aquele dia eu olhei pra janela e falei assim, nossa, uma cerveja hoje já caí bem. E daí eu percebi, falei, meu Deus, tô começando a gostar dessa porcaria. E a partir daí foi a ladeira abaixo. Tudo deu, aí a vida era promissora e depois desse dia aí tô fudido.
Como que a sua vida ia ser promissora tomando Natasha? Não tem como
cara,
ser promissor.
Cara, Natasha com Coca-Cola, não é Natasha.
Não, era com Guaraná.
É,
com
era...
Com Tubaína.
Natasha, com Coca-Cola. Era... Justo. Aliás, o que eu não tomava era Smirnoff, porque era caro na época. Mas era assim, era Natasha, era aquelas... Como que era o nome das outras?
Velho Barreiro.
Não, Velho Barreiro sim.
Aiska.
É, Aiska. Mas tinha uma outra que era bem famosa.
Askov.
Askov. Askov era bem popular na época. Mas aí depois eu entrei em drogas mais leves e comecei a tomar cerveja. E tô na cerveja até hoje. E foi... Não posso dizer que me arrependo, não.
E tá aí saudável?
Saudável. Até não fiz exame nenhum, por enquanto tô saudável.
Mas esse é o meu esquema.
É só não ir no médico que você segue saudável. Então, por enquanto, tô bem saudável. Não sei de nenhum problema físico que decorrente do uso de cerveja ao longo dos anos. É, não vou continuar indo no médico justamente para continuar saudável.
Exatamente, isso que é importante. Porque, por exemplo, eu fui no dentista essa semana e descobri que tava quase sem um dente.
Minhas armas?
Quase sem um dente?
É.
Por quê?
A Karen comeu um dente.
Sério? Quase. Nossa, cara. Faz tempo, ficou bastante tempo sem ir no dentista, então.
Fiquei 2 anos, eu acho, sem ir no dentista.
Ixi, eu faz mais de 2 anos.
Minhas armas. O que é dentista?
É, tive que fazer canal, foi um saco.
Nossa, cara.
Mas agora estou aqui bebendo cerveja.
É bom que a cerveja ela alivia a dor.
Ah, deve ser por isso que eu não senti nada.
Nesses dois anos.
É. Foi engraçado, foi tipo semana passada, eu olhei assim, não, parece que tem um buraco no meu dente. Eu acho que caiu uma obturação. Eu acho que eu vou marcar um dentista, que acho que já tá na hora. Quando eu fui ver lá, o cara só ficou com o raio-x. Então, o senhor está com uma bela cárie aí dentro. Ainda bem que não passou pros outros dentes. Talvez vai ter que fazer canal.
Mas tipo, é lepra? Pra passar pros
não, mas
dentes?
A cárie ela passa.
Porque geralmente as cáries não dão não dão em um dente só. Eles dão entre os dentes e vai indo. O meu deu agora, dentro de um dente.
As cáries não dão as caras assim desse jeito.
Nossa.
Eu vou contar pra você a história do vô de um amigo meu, que eu não vou falar nome. Uhum. Mas ele era dentista. E na época dele não existia ainda
anestesia.
Não, o tratamento de canal já existia. Mas não existia anestesia.
Que beleza.
Ele viajou para fora do país para fazer um curso de hipnotismo.
Não tem nada a ver essa história. Você tá inventando.
Hipnotismo?
Eu vou contar essa história e vou embora.
Ele hipnotizava.
Essa história é pra eu ir embora. O meu avô... Finado avô.
Peraí, foi seu avô que fez esse curso de hipnotismo?
Meu avô era dentista e ele tinha um curso de hipnose. Ele sabia hipnotizar pessoas.
Que ótimo!
Isso estamos falando na década de 60. E aí, apareceu um cara lá...
Quem? Patrick Jane, do Metalista?
E aí apareceu um cara lá e falou assim, olha, eu morro de medo de dentista porque eu sou alérgico à anestesia. Não, e o cara tava cheio de cárie na boca e não ia no dentista porque não tinha condições de fazer tratamento. Porque era alérgico à anestesia. Meu avô hipnotizou o cara.
Com relógio? Aqueles relógios?
Com relógio.
Com relógio. Ah, que
relógio. Na época não existia relógio.
Hipnotizou o cara. Arrancou todos os dentes que precisava, fez obturação, caralho, tudo que precisava. Sem anestesia. Sem anestesia e o cara acordou sem dor.
Ai, que demais, cara.
Eu achava que isso aí era migué do meu avô. Até um dia em que eu tava... Era uma eleição, eu fui votar lá em Cornélio.
Aí ele hipnotizou.
Encontrei com o meu antigo professor de geografia e a esposa dele, que foi minha professora de história. E aí eu tava com meu avô. E eles falaram, nossa, não sabia que seu avô era Dr. Luiz e tudo mais. Aí eles viraram pra mim e falaram assim, o seu avô foi o cara que salvou a minha vida, que eu tava com... um monte de dente podre na boca, isso ia dar uma infecção geral e eu não ia em dentista porque eu tinha um problema e se seu avô não tivesse me hipnotizado, eu não tinha conseguido arrancar os dentes que eu precisava. Aí eu falei, puta, então é verdade essa história.
Pera aí, eu tô tentando imaginar a cena. Você chega no dentista, você chega assim, doutor, eu estou com umas dores horríveis no dente.
Compre batom,
Aí ele saca do bolso um relógio de corda, bolso, né, de bolso. Chacoalha pra você, olhe bem para o relógio, você não está sentindo nada, compre batom.
Eu não
estou
sentindo nada, eu vou comprar batom.
Aí ele fica lá em transe, ele começa a fazer aqueles, né, lá de dentro pra ver se... Aí o cara não reage, ele parece um Frankenstein lá. Aí ele faz todo o negócio, daí no final dá aqueles dois tapinhas no ombro e fala, acorda, tá tudo certo?
É,
mais ou menos assim.
Nossa, Eu quero ir num dentista assim, cara.
O vô dele
mas,
morreu,
mas não poderia fazer isso aí.
Ele... Ah, mas o vô dele hipnotizava, ele fazia coisa do outro mundo, tá fácil, pô.
Você obedecia seu avô?
Lógico, senão você ele já, me hipnotizava e eu tava
fudido. Você já parou pra pensar que ele pode ter te hipnotizado a vida inteira?
A família toda pode ter sido hipnotizada, por isso todo mundo gostava dele.
Eu faria isso.
Eu também, se soubesse, já tinha hipnotizado todos vocês.
Nossa, seu doutor, mas essa consulta, cara... Olhe bem para o relógio.
Me pague o dobro.
É, bem isso. E, inclusive, meu avô hipnotizou uma mulher que tinha medo de dirigir e tirou o medo da cabeça dela. Essa mulher velhinha lá em Cornélia ainda dirigia.
Isso também seria sensacional. Você chega lá no instrutor da autoescola.
Ele é um bom motorista.
Das primeiras mulheres assim, a dirigir em Cornélio Procópio.
Olhe bem para o relógio. Liga, coloque a primeira marcha, liga o acelerador, vire para a esquerda, vire para a direita.
Mas isso é mais fácil.
Isso aí, nós estamos falando década de 50.
Então se despeça, termine o programa de hoje com muito amor no coração e cerveja no fígado.
Então, galera, é isso. Se vocês forem no dentista e tiver alergia, anestesia, pede, só resta um segredo pra vocês. É uma solução. Hipnose ou morte. Morrer também resolve. Com relação à cerveja, assim, é beber. Tem que tomar pra poder ter sua própria opinião. Hoje em dia, a gente tem muita opinião baseada no que os outros falam e não opinião baseada no que a gente viveu. Então, pra você ter uma opinião sobre cerveja, vai lá, bebe.
Bebe
bastante.
Bebe
muito.
Dirige.
Se mata de beber. Enche a cara. Toma de todos os tipos. Mistura. E aí você vai ter a sua opinião.
Eu posso tentar hipnotizar os nossos ouvintes?
Acho.
Pode.
Que
vamos encerrar com isso.
Eu vou pegar aqui a latinha de cerveja aqui. Uma maravilha
que
cerveja.
Vai ser o seu...
Puro malte.
Puro malte.
Estou chacoalhando. Olha,
é uma que tem nome de uma banda gospel.
Ah, é? Não sabia.
É,
não,
tem uma banda que chama Petra.
Vou procurar depois. Atenção, ouvinte. Preste muita atenção. Você está sentindo, ouvindo o barulho da cerveja. Compre cerveja. Compre cerveja. Compre cerveja. Traga cerveja para todos. Traga cerveja para o senhor dono.
Me deu vontade de comprar cerveja, te dá.
Pô, cara, tá aberto ali o barzinho.
Eu fiquei com vontade de comprar uma cerveja e tomar.